Queria voltar lá em Efésios 4. Os irmãos talvez já saibam, né? Mas existem três esferas aqui, que nós vamos falar sobre ela primeiramente, né? Sobre essas três, depois nós vamos continuar. Efésios 4, os versículos 4, 5 e 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A primeira esfera, que é o versículo 4, que nos fala do corpo, esse logicamente há um só corpo. Que corpo é esse? É o corpo de Cristo, do qual nós temos falado até agora. Há somente um corpo. E um espírito. Que espírito? Inclusive está com letra maiúscula aí. É o Espírito Santo, do qual nós o reconhecemos como Espírito de Deus. Nós reconhecemos o Espírito Santo. Não tem outro espírito, tá, irmãos? O que que é isso para nós? O que que envolve essa palavra apenas reconhecer que só tem um espírito? Não é apenas falar assim, não é, porque nós acabamos de falar aqui que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então só tem um espírito. É isso? Sim, saber isso é uma grande coisa, uma maravilha. Mas o que ele está falando aqui é o reconhecimento daquilo que o Espírito Santo faz. As Escrituras, nós temos falado sobre as Escrituras. As Escrituras, ela é fruto da direção do Espírito Santo. Ou seja, a diversidade de escritores que tem na Escritura, todos eles foram inspirados pelo Espírito para escrever. Isso nos remete ao assunto que Paulo está falando aqui, porque o assunto de Paulo aqui não é toda a Escritura. Ele está falando, no versículo 4, dessa esfera aqui, que é o corpo de Cristo. Irmãos, aquilo que se refere ao corpo de Cristo nas Escrituras, nós devemos entender e reconhecer e agir conforme as Escrituras nos mostra aqui. Segura aí, vamos dar uma olhadinha só em... Vocês já conhecem também, mas só para lembrar esse detalhe, né? Lucas 22. Lucas 22, versículo 7. 7 em diante, né? Chegou o dia dos pães ázimos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazer os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Então, a direção que eles tiveram, quando o Senhor falou para eles irem preparar a Páscoa, primeiramente foi dependência. Ide preparar-nos a Páscoa, Pedro e João. O que que eles falaram? O João falou assim: ô Pedro, vamos lá na casa da sua sogra lá, porque tem um espaço bom lá na sua sogra, a gente faz lá. E eu vou chamar todo mundo lá, né? Fala pro senhor que foi lá, manda todo mundo ir lá. É isso que eles falaram? Ou coisa parecida? O próprio Senhor que estava dizendo: ide preparar-nos a Páscoa. Onde? Onde que tu queres que a preparemos? O que que é isso? Isso é dependência. É a dependência de perguntarmos a Ele mesmo da sua própria vontade. Onde? E Ele falou aqui, ao entrardes na cidade, fala que um homem, aqui fala, como é que fala essa versão, irmão? É, o versículo do 10, é, não, mas o versículo, ao entrardes,
encontrareis.
Esse encontrareis, é ele sair ao encontro. Não é eles que iam achar ele. Eles seriam achados pelo homem com o cântaro de água. Porque esse homem, ele é uma figura do Espírito Santo. É ele que ia guiar os dois aonde o Senhor queria que eles fizessem os preparativos. Só que o detalhe que esse homem estava, ele estava carregando um cântaro de água. Que jeito, irmãos, que ele estava carregando, nós não sabemos, tá? Se ele estava carregando assim, 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 mas ele estava carregando um cântaro de água. Que medida que era aquele cântaro, também não sei. Pode ser que a Escritura fale alguma coisa. Mas o que era a água? A água é a palavra, figura da palavra de Deus. Então, eles, acompanhando esse homem que estava com a água, para nós é justamente isso. O que é direção do Espírito Santo, irmãos? Isso é direção do Espírito Santo. Se alguém fala, porque hoje, nós estávamos falando agora há pouco lá fora, perdeu-se a realidade, né, do que é direção do Espírito Santo na vida dos cristãos. Então, a direção do Espírito Santo parece que é buscar alguma coisa, algum sinal. Irmãos, isso aqui, ó. Direção do Espírito, nunca foi diferente também, tá? Isso aqui, ó, direção do Espírito Santo. Põe a Escritura para nós. Nós estávamos falando, por exemplo, uma reunião de leitura, né? Nós chegamos aqui para, não é verdade? Chegamos aqui para ler. Agora tem uma reunião de leitura, os irmãos convidaram para falar. Obrigado, vou falar. Eu vou ficar sentado aí, ó. O que foi, né, irmão? Esperando a direção. Uma direção você já tem. Você foi convidado para falar, você levanta e fala. Não, desculpa, é simples assim, né? A direção do Espírito Santo já está feita, já está. É, ó, irmão, vamos orar, né? Vamos dizer que aqui o irmão levanta, nós estamos reunidos, irmão, vamos orar. Daí todo mundo, mas você não falou que ia orar? Porque se não vamos orar, então fala, ora, eu sei, né? Então essa é a direção do Espírito Santo, irmão, ele já está, fazermos aquilo que está na Escritura, né? É algo já pronto. E assim, quando Paulo está falando lá, o Espírito, voltando ao nosso capítulo, né, eu li isso aí, mas para voltar ao nosso capítulo, há um só corpo. Que corpo que é esse? É o corpo de Cristo. Um só Espírito. O que é? É o Espírito Santo, mas em conformidade, irmãos, com aquilo que ele fala sobre o assunto, ou os assuntos. Né? Nós não podemos ficar imaginando coisas. Quando nós vamos tratar algum assunto, nós temos que ir para a Escritura. O Velho Testamento, eles tinham a lei, certo? E a lei, irmãos, tinha tudo. Se estivesse caminhando num lugar, encontrasse um homem morto, o que vai fazer com ele? A lei falava, o que você tem que fazer com esse homem aí? Embora ele estava morto, mas o que tem que fazer? Tinha que ver qual cidade mais próxima, chamar a cidade mais próxima para cuidar desse morto, enfim. Até tudo que você imaginar, que você, qualquer coisa, tinha lá, tinha um boi bravo no meio do mato lá. E quem que é o boi? Ah, é do fulano. Ele é responsável de ir lá, pegar o boi dele, prender, se causou dano, ele tem que arcar com isso. Ou seja, tinha tudo, ali estava tudo escrito, era lei. Hoje, irmãos, nós temos a palavra de Deus para nós. Como lei? Não. Se você pegar a palavra como cristão, pegar a palavra como lei, você vai chegar em lugar nenhum. Você vai fazer justamente isso. Vai fazer lei dentro do cristianismo. Isso está errado. Irmãos, nós temos a Escritura. O que é isso? O Espírito Santo, ele vai nos dar, pelas Escrituras, os pensamentos de Deus acerca do assunto que nós temos que resolver. Isso é a palavra de Deus para nós. Entendeu? É o Espírito Santo usando a palavra de Deus para trazer os pensamentos do Senhor ou pensamentos de Deus acerca do assunto que nós tivemos que tratar. Então a Escritura não é Ah, isso aqui não serve porque aqui... Não é isso, nós temos que ver o que é o Espírito Santo, porque o tratamento hoje, vamos dizer assim, é com homens vivos. A lei está tratando de forma viva a nós. Que jeito? Pela Escritura. Então o Espírito Santo, aqui quando ele fala, há um só corpo, um só Espírito, e o quê? Uma só esperança da vossa vocação. Isso é o quê? A esperança celestial. Essa esfera, falando outra vez, que é o corpo de Cristo, a esfera que é o corpo, há um só corpo. Não tem dois corpos, só tem, e não existe meio corpo. Há um só corpo. O Espírito Santo, nós já falamos isso aí, nós já lemos, é ele que vincula o corpo de Cristo, sendo um só corpo. Quando ele falou um pouquinho antes, aí, ó, ele fala assim, ó, versículo 3, que nós não lemos, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Preservar a unidade do Espírito não é preservar a unidade do corpo, porque quem preserva a unidade do corpo é o Espírito Santo, não somos nós. Por quê? Porque nós falamos hoje, nós somos o quê? Corpo de Cristo. Paulo, lá em Coríntios 12, que nós lemos alguma coisa só, ele fala assim, vós sois corpo de Cristo. Vós quem? Todo salvo. Por quê? Todos nós, irmãos, somos corpo de Cristo. Vamos ler um versículo, só para poder ajudar um pouquinho mais aí. Primeira Coríntios 10, né? Vamos lá. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Se o senhor não voltar, né, até domingo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. O que que vai ter na mesa? Vai ter o pão e vai ter um cálice. Quantos pães que vai aqui, mano? Hã? Um? Não pode ser dois?
Não.
Não? Nossa, por quê, hein?
Só pouco.
Ah, tá, é, porque tá escrito aqui, não é verdade? Não é mesmo? É um só corpo. Todos nós participamos do único pão. Por quê? Esse aqui, irmãos, olha, um detalhe, tá? 1 Coríntios capítulo 10, mesa do Senhor. Capítulo seguinte, que é o capítulo 11, é a ceia do Senhor. Não confunda a mesa do Senhor com a ceia do Senhor, que são duas coisas completamente distintas. Paulo está falando aqui no capítulo 10... versículo 21 aí, ó, é continuação do nosso assunto, tá? Capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O assunto aqui é a mesa do Senhor. Então, na mesa do Senhor, nós temos uma celebração, que é a ceia do Senhor, que ele vai tratar lá no capítulo 11. Só que aqui no capítulo 10, ele está mostrando o que é celebrado, o que é uma celebração com respeito a essa unidade, porque o capítulo 10, esse pão que ele está falando aqui, ó, porque nós, embora muitos, somos um só pão, porque todos participamos do único pão, que é o corpo de Cristo, o único corpo. Então esse pão que ele está falando aqui, somos nós, não é isso? Embora nós, não é isso? Que nós quem? Todos os salvos. Quem são os nós aqui? Não, nós todo cristão. Né? Vamos dizer que você conhece o seu José, que é crente, só que ele vai lá, não sei onde, lá, na denominação X. Ele está aqui, ó. Nós podemos, se nós lembrarmos de algum dos nossos irmãos, porventura, na reunião, lembrado, o José, o da Maria, ou sei lá quem for, está aqui, ó. Por isso que não pode ser, irmãos, pedaço de pão ou dois pães ou coisa parecida. porque há um só corpo. Isso aqui, ele é indivisível, porque quem preserva essa unidade aqui é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é ele que faz com que isso seja a verdade, porque é a verdade. E o homem não põe o dedão lá. Essa verdade, ela é por si só, porque o Espírito Santo faz isso. Às vezes nós estamos falando com algum irmão aí na, sobre a unidade do corpo, né? Assim, às vezes com o irmão do Arraial, né? Fala sobre a unidade do corpo do irmão. Fala, é verdade, irmão, você tem razão. Nós precisamos ser um só corpo mesmo, viu? Não, nós somos um só, não precisamos fazer nada. Nós somos, o que nós precisamos é a realidade dessa verdade. Aí sim é a unidade que é do Espírito. Aí nós devemos estar em unidade com ele, porque a unidade, nós do corpo de Cristo, nós não quebramos, nós podemos quebrar a unidade do Espírito, fazendo a divisão. Por quê? Porque é isso aqui, irmãos, ó. Então esse pão do domingo aí, pelo capítulo 10, eu lembro que nós, embora muitos, somos um só corpo. É esse pão aqui. Inclusive a Assembleia, ela vive com base nessa verdade, que há um só corpo. Isso é muito precioso. Por isso que aí ele fala primeiramente do cálice, não é isso? Porventura o cálice da bênção que abençoamos, né, a comunhão do sangue de Cristo. Por que ele fala o cálice primeiro? Porque o Senhor teve que derramar o sangue dele e comprar os direitos dele para que ele colocasse o corpo de Cristo aqui nesse mundo, para ser testemunho dele nesse mundo. Depois que ele fala do pão. Certo? Porque ele está falando do corpo de Cristo aqui, nós, como cristãos aqui no corpo. Agora, no capítulo 11, versículo 23 em diante, ele inverte. Ele vai falar primeiro do pão e depois do cálice. Vamos ler isso, 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, é a morte do Senhor. Então esse pão aí, que ele tomou primeiramente, o que que é? Isto é o meu corpo. Que corpo? Ele dele, é ele tomando, esse é o meu corpo, é o corpo dele, é ele que ia fazer o quê? Morrer. O pão partido é a morte, então ele ia morrer. Esse é o meu corpo que é dado por vós, e parte o pão, morte. Depois que ele morreu, daí sim o soldado vai lá, fura o seu lado e sai sangue e água. Depois o que? Semelhantemente, daí ele tomou do cálice e toma e passa para outros também. Então, morte do Senhor e o sangue derramado. Isso é a ceia do Senhor. Lembramos do que? Da morte. Não é isso? Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, irmãos. Eu estou dizendo isso porque eu estava numa assembleia. O irmão falou assim. Começou a reunião, vamos dar graça pela reunião. Nós agradecemos por estarmos aqui, tal, 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 para lembrar da morte do Senhor e principalmente pela sua ressurreição. Não estou falando isso. Nós não estamos celebrando um homem vivo. Vivo ele já está. Nós estamos celebrando um homem morto. Né? Nós celebramos uma pessoa que morreu. Ele pediu para que lembrasse da sua morte, não da sua ressurreição. Vivo ele já está, né? Nós lembramos constantemente que ele está em glória. Nós estamos falando hoje aqui, esse homem vivo em glória, mas nós paramos para lembrar da sua morte. Isso que é ceia do Senhor. Então não confundam essas duas coisas. Então no capítulo 10 ele está falando da unidade do corpo de Cristo, da qual o Espírito Santo preserva isso. Vamos voltar lá então no Efésios 4. Eu só ia falar, depois, se o senhor permitir uma hora aí, que nós somos recebidos à mesa do Senhor e não na ceia do Senhor. Tá? Lá no capítulo 10, mesa do Senhor. Capítulo 11, ceia do Senhor. Então esse corpo aqui, ó, há um só corpo, não é isso? Vamos voltar, capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito e uma só chamada, a vocação. O que é a nossa esperança? Então o corpo de Cristo, irmãos, está vinculado ao Espírito Santo e também ao chamamento celestial. Por quê? Isso é o arrebatamento. É a nossa vida já aqui como cidadãos celestiais, na esperança dessa coisa que nos separa, é apenas um piscar de olhos, nós vamos embora daqui. Essa é a nossa esperança. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora, essa esfera que chama corpo de Cristo, como é que você entra lá? Vamos usar, por falar esfera, vamos falar de entrar, tá? Como é que você entra no corpo de Cristo?
Crendo no seu Espírito.
Hã? Exatamente, o irmão leu hoje aí Efésios 1, né? Versículo 13, em quem depois vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Não tem batismo, não tem nada, não é isso? Não tem nada de batismo. Ouviu a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, tendo crido nesse evangelho, fostes selados com o Espírito Santo. Então, isso quem que é? Esse é um salvo, né? Foi salvo, agora ele é o quê? Corpo de Cristo, certo? Entrou onde? Pela fé no Senhor Jesus Cristo, crendo no Senhor Jesus como seu Salvador, corpo de Cristo, certo? Entrou na esfera. Como é que sai daí? Não sai, ainda bem, né? Não sai. Essa esfera, irmão, ninguém tira. Isso aqui, eternidade. Tá? Olha que maravilha. Você crê no Senhor Jesus como Salvador, você é corpo de Cristo e vai para a eternidade como sendo o mesmo. Porque a igreja, que é o corpo de Cristo, ela é a noiva do Senhor hoje, que será a esposa dele em glória. Nosso casamento vai ser em glória, não vai ser aqui nesse mundo. E nós seremos a igreja, a esposa do Cordeiro, por toda a eternidade. Ninguém vai tirar você desse lugar. Não há nada que separe isso aqui. Então, isso é um privilégio muito grande. Versículo 5, vamos lá. Há um só Senhor. Quem que é o Senhor? O Senhor Jesus. Por que há um só Senhor? Porque não existe outro, ou seja, não se reconhece outro Senhor a não ser o Senhor Jesus. Uma só fé. Que fé que é essa? Que fé que é essa? A fé cristã. Sabe por quê, irmãos? Estou perguntando, o cara parece chato, né? Mas que fé é essa? Não, porque é verdade. Na realidade, Hebreus capítulo 11, quando nos fala da fé, a fé realmente, a fé não tem, é fé, fé é fé, não tem outra coisa, só que existe a compreensão nas coisas de Deus, que é operada por fé, entende? Por exemplo, ele começa lá em Hebreus 11, começa a falar da fé de Abel, pessoas, né, de pessoas, fé de Abel, depois ele vai falar da fé de Enoque, depois ele vai falar da fé de Noé, da fé de Abraão, e vai falando de fé. Então, o que é aquilo? Tudo é fé, mas são a manifestação da fé. Uma era a fé de Abel, é a fé que se aproxima de Deus conforme os pensamentos de Deus, porque fé é você crer no que Deus está falando, na manifestação de Deus, com respeito a si mesmo. Então, Abel, pela fé, ele fez algo. Enoque é a fé que anda com Deus aqui nesse mundo, apesar de tudo. Ele andou com Deus. Noé é a fé que atravessou o dilúvio. É a fé que persevera na tribulação e tudo mais. Então, mas o que é fé? Só que cada fé tem uma manifestação, vamos dizer assim. E aqui, quando Paulo está falando, há uma só fé, ele está falando da fé cristã, porque esse é o assunto aqui. Porque há um só Senhor. Esse versículo 5 está associado ao Senhor, à fé E o que mais aí?
Batismo.
O batismo. Tá, então agora Paulo está mudando do assunto. Paulo mudou o assunto. Ele estava falando de corpo de Cristo, agora ele está falando outra coisa. Sabe o que ele está falando? Ele está falando sobre a profissão cristã, sobre a grande casa. Ele está falando sobre aquilo que foi assunto de Pedro, chamado o reino dos céus. É a esfera onde pertence todos os que professam o nome do Senhor. Por isso que ele fala, há um só Senhor. Todos professam o nome do Senhor. Só que como é que eles entraram para essa esfera aqui?
Pelo
batismo que está escrito aí. Por que que eles entraram? Porque eles professam o Senhor e professam a fé cristã. Então, eles são batizados baseados nessa verdade aí. E eles entram para o terreno da onde? Da grande casa. Paulo chama de grande casa. Pedro chamou o reino dos céus. Por quê? O reino dos céus era para ser uma coisa boa, né? O nome já é muito bonito, né? O reino dos céus não é lá, o reino dos céus aqui, mas era para ser uma coisa boa. A parábola, por exemplo, do joio e do trigo, o que que era? O Senhor, na terra dele lá, ele plantou só boa semente. Foi ele que plantou. Era só para produzir coisa boa, que era o trigo. Só que esse terreno estava sob responsabilidade do homem. O corpo de Cristo, falando outra vez, responsabilidade do Espírito Santo. Não tem erro. Você creu, você é corpo de Cristo, você não sai mais de lá. Foi o Espírito Santo que batizou você no corpo de Cristo. Não é isso que nós vimos lá? Agora o que que é? É o terreno aqui, ó. Foi plantado boa semente, quem que é? O trigo. Só que os homens deviam tomar conta, né? Lembra de Mateus 13, né? Mateus 13, versículo 24 em diante? Mostra isso aí. Só que daí fala assim, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e plantou o joio no meio do trigo. Ou seja, os homens dormiram e o inimigo foi lá e plantou o joio no meio do trigo. O que aconteceu? Cresceu junto. Quem é que vai fazer? Nada. Não, mas quem é que vai arrancar? Não. Vocês não tiveram capacidade de tomar conta para não plantar, agora muito mais para tirar, para arrancar tudo junto aí. E graças a Deus, irmãos, essa parábola aí para nós é um consolo, porque não é dado a nós, irmãos, discernir ou saber ou, sei lá, esquadrinhar quem é salvo e quem não é. Isso aí pertence ao Senhor, ainda bem, né? Ainda bem que não pertence a nós. Paulo falou a mesma coisa nesse princípio aí. Quando ele fala da grande casa, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, ele fala assim, quando ele está tendo aquela confusão, né, de Emineu e Fileto, aquelas má doutrinas, que estavam arrastando discípulos após si, coisas e tal, ele fala, entretanto, versículo 19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os sons seus. Olha que maravilha, irmãos. Olha que descanso para nós, o Senhor que conhece que são seus, não é? Então isso para nós é um descanso muito grande, porque ele está falando o quê? Da grande casa, né? Ele vai continuar falando, só que ele fala assim, e mais, né? O Senhor conhece que são seus, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Por quê? Porque numa grande casa há utensílios de honra e desonra, né? Vasos de honra, vasos de desonra, ou seja, é isso aqui, ó, está tudo misturado. Só que nós temos o quê? O privilégio de se apartar. Não tem como sair, eu acho, né? Essa que é a pergunta. Esse terreno aí, ó, que é a grande casa, que é o reino dos céus, nós entramos como, não? Como é que entra? Pelo batismo. Agora, como é que sai? Não sai? Você tem certeza? Não é. Aqui não é corpo de Cristo. Nós não estamos falando... Nós não estamos falando do corpo de Cristo, estamos falando do reino dos céus, da grande casa, onde existe o joio e o trigo no meio. Não é isso? Certo? Correto? Não confunda corpo de Cristo com a grande casa, que é a mistura aí, ó, do vaso de honra e vaso de desonra. Como é que sai daí? Vamos ler um versículo em Mateus 16. Mateus capítulo 16. Olha que interessante, irmãos. Mateus 16, vamos ler dois versículos, versículo 18 e o 19, por favor. Mateus 16, versículo 18, primeiramente. Quem pode ler, por favor?
E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Certo. O que, que é que vai edificar aí? A igreja. O que, que é a igreja? É o corpo de Cristo. Quem que vai edificar?
Cristo.
Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, isso não é o que Paulo fala para nós, tá? Isso é o que Cristo está fazendo. Para nós, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós estamos edificando. Porque às vezes você escuta, quer dizer, às vezes já ouvi falar isso aí. Não, vamos lá, as portas do inferno não vão prevalecer, não, vamos lá. Mas quem falou isso foi o Senhor, não é para nós pelo contrário. Paulo, veja cada um como está edificando. Aqui, ó, pela palavra, com todo cuidado, né? Essa infalibilidade que existe aí, é o Senhor, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Ah, sim, é Ele que está fazendo isso, certo? Então isso é igreja. Versículo 19, olha o que ele vai falar agora.
E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
Certo, isso ele fez, Pedro, capítulo 10, capítulo 2 e capítulo 10 de Atos, colocando os judeus para dentro desse terreno aí, que é o reino dos céus. E no capítulo 10, ele coloca Cornélio e toda a sua família e os amigos lá, quando creram no Senhor, colocou para dentro no capítulo 10. Através do quê? Muito claro lá, batismo. Só que o Senhor falou aí, o que, que ele falou para ele aí? Versículo 19, outra vez.
Te darei a chave.
Que é o reino dos céus, não do reino, é do reino dos céus. E o quê?
Que ligares.
Que ligares. O que mais?
Ou desligar,
então desliga, desliga. Pedro fez isso? Pedro ligou os judeus, pois ligou os gentios também. E quando que ele desligou? Não, quando que ele desligou do reino dos céus? Capítulo 5 de Atos, Ananias e Safira. Que jeito? Pela morte. Então uma pessoa sai de lá, sai como? Matando ele, vamos dizer assim. Usar essa palavra, tá? Pelo poder, né, do Espírito Santo, por causa daquela mentira que ele fez lá, ambos foram tirados do reino. Foram tirados do corpo de Cristo? Não, do corpo eles não, eles eram salvos, eles não foram tirados do corpo, mas foram julgados aqui, porque o reino dos céus, apesar do nome de céus, ele está na terra e envolve essas pessoas aí. Existem, vai existir o joio e vai existir o trigo. Não estou dizendo que Ananias e Safira eram incrédulos, por favor. Apenas o princípio que é esse, porque viria realmente a ser isso que Paulo chama a grande casa. Então entra que jeito, meu? Falou outra vez? Pelo batismo. Sai daí? Sai só morrendo. Certo? Então tem como, vai sair? Vai. Morreu? Saiu. Porque tem a ver com a terra. Esse reino dos céus, ele só vai ser estabelecido em poder quando o Senhor vier reinar. Daí ele vai fazer que o reino dos céus seja realmente livre do mal. Então, esse hoje, o Senhor falou, deixar crescer tudo junto, certo? Então tá aí. Então existe hoje o incrédulo no meio. Por quê? Porque é religiosidade, irmãos. É religioso. Tem religioso, desculpa, não vou te falar de medo, a impressão que nós somos bons, não é isso? Mas tem religião que é muito melhor do que nós, por assim dizer, vamos dizer assim. Não é verdade? Tem boas obras, meu, que tá. Só que às vezes é um joio, só que não é completo a nós, graças a Deus, falar quem é, quem não é, né? Então esse é o ponto, né? Então volta lá em Efésios, vamos voltar ao nosso assunto, por favor. Então lá está o quê? Senhor, fé e batismo. Todos reconhecem o Senhor como seu Senhor, professam a fé cristã e entraram nesse terreno pelo batismo. Versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos. O que, que é isso aí? Que esfera que é essa aí? Criação. Toda a criação, aqui, ó. Todos estão debaixo desse princípio, que ele chama aqui o Deus e Pai de todos, e que abrange a todos. Só que, por isso que eu parei aqui, ó, ele fala assim, ó, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, só que está em todos nós que somos cristãos. Tá? Só um detalhe que parece que vai ser, seria muito confuso dizer que Deus está em todos. Ele não está em todos, ele está em todos nós, no versículo 4. Certo? Seria, teria que ler. É que a nossa versão às vezes dá uma fugida, mas o princípio é esse. É essa esfera, que é a esfera da criação, que todos entram, que jeito? Pelo nascimento. É Deus sendo o Pai da criação. Entende? Ele está sobre todos, ele age por meio de todos, porque ele é soberano, só que ele está em todos nós, do versículo 4. Isso, irmãos, para nós também, nós devemos entender que faz parte da paciência nossa aqui nesse mundo, porque nós estamos e somos participantes da criação. Romanos capítulo 8 nos fala que nós participamos da criação que está caída, né? Nós participamos de uma criação de Deus, só que essa criação caiu, e nós fazemos parte disso, né? Vamos ler esse versículo lá em Romanos 8. Romanos 8:19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Isso foi Adão. Adão que colocou toda a criação nessa situação. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não, irmãos, ó, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, ou de filhos, né? A redenção de nossos corpos. E ele vai falando da esperança. Ou seja, nós participamos da queda, apesar de sermos filhos de Deus, termos o Espírito Santo, mas nós estamos ainda sujeitos aqui. Só vai isso ser consertado quando o Senhor vier para o mundo aqui. Para nós começa primeiro, que nós seremos arrebatados, nós vamos sair desse estado aqui, ó. O arrebatamento tira isso. E a liberdade da criação é quando o Senhor vier para estabelecer o reino dele, ele vai colocar ordem na criação. Daí isso é o milênio. O milênio é maravilhoso. Os versículos que falam do milênio é coisa maravilhosa, porque toca toda a criação, né? Desde as plantas até as pessoas, enfim, os animais, tudo. Então, só que está todo mundo padecendo, e às vezes nós padecemos, nós vemos nossos irmãos, nossos parentes, né, ficando doente, né, chegando perto de bater a porta do céu, né? É, irmão, e daí? Vai ter que ser. Esse é o caminho, né? Mas o Senhor está a qualquer instante, irmãos, vai nos chamar. Então, essa é a nossa esperança. Nossos irmãos que foram embora, que nem a irmã, falei o nome dela, a Zilda, foi sábado, tá? Falei, começo a ser uma terça, mas foi sábado, que entre sexta e sábado, foi que o Gildo me ligou contando dela. Ela estava esperando o senhor voltar? Estava esperando voltar, ela estava aqui esperando. Aqui que eu digo, na nossa condição aqui, esperando o senhor voltar. E ela foi embora, saiu do mundo aqui. Ela está esperando o senhor voltar? Sim, sim. É, não estou dizendo isso porque existe uma linguagem muito errônea aí, que quando morre um cristão fala, ai que bom para ele, tudo acabou, ele já está em glória. Não está não, gente. Não estou depreciando, é que biblicamente isso está errado. Irmãos, falando outra vez, existe um homem em glória. Quem que é? É o Senhor. é ele que está lá. Os que morrem, né, os que morrem, os nossos irmãos que morrem, queridos irmãos, morrem, eles saem do estado de vivos e eles vão para o estado chamado Hades. Essa é a palavra correta. Hades é o estado, não é o lugar, é o estado. Por quê? Ele agora está desencarnado. Ou seja, ele morreu, a pessoa, a alma morre, né? A pessoa morre. Não, quem morre é o corpo, né? Ou seja, ele sai do corpo, o corpo vai para a corrupção, e ele o quê? Ele está vivo. A pessoa está viva. Se ele está vivo, ele tem que ir para algum lugar, não é verdade? Ele está vivo, é a pessoa. Ele não perde a identidade dele. Entende? Mas como, irmão? Não sei. Eu só quero dizer que, biblicamente, uma pessoa nunca deixa de ser aquela pessoa. Ela vai ser pessoa eternamente, ela vai ser aquela pessoa. Ele só está desencarnado. E por estar no estado desencarnado, e o que que faz com ele? Vamos para a escritura, então. O que que é? Tem duas salas de espera lá. Não é isso que o senhor mostrou para nós lá? Que maravilhoso isso. O judeu não sabia disso. O judeu, doutrinalmente, aqui, ó, antes do senhor vir, o judeu, aí, o pensamento dele era assim: todos morriam, né? Que é fato, né? Todos morrem. E daí eles conheciam a ressurreição do último dia. Que no último dia, Deus ia ressuscitar todos, os justos para a vida eterna e os maus para a condenação eterna. É isso que eles sabiam. Lázaro, quando morreu, Lázaro, irmão de Marta e Maria, lembra? O senhor foi lá, Marta foi aos pés dele e falou: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. O senhor falou para ela: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. É isso que eles conheciam. No último dia, Lázaro ia ressuscitar. Só que, irmãos, o Senhor também falou, no capítulo 16 de Lucas, ele abre uma cortina que eles não conheciam, ninguém conhecia, foi ele que fez isso. Ele abre quando o outro Lázaro morreu e aquele rico também morreu, porque os dois tinham uma relação um com o outro ali, que o Lázaro estava na porta desse rico, e ele nunca deu bola para ele. Ficou lá o doente lá, morrendo lá, ele nunca deu bola. Ó, que ele era milionário, rico, vivia esplendidamente, coisa e tal, e estava lá. E mostra quando os morreram, daí ele fala desses dois lugares, dessas duas salas de espera. Eles estão aonde? Eles estão vivos. Você vai ler lá, você fala: não, esses caras estão vivos. Aliás, o coitado lá, coitado, vamos dizer, né? O rico, você lê lá, você fala: nossa, onde é que esse cara estava, né? Você não sabe que ele tinha morrido, você tampar o versículo que ele morreu aqui, ó, e lê, fala: nossa, onde é que esse cara está? Está morto, gente. Olha, ele está lá na sala de espera, aguardando ressurreição, para condenação. E o outro, que era o Lázaro, ele estava numa sala de espera, em descanso. Então, isso é maravilhoso, e nós sabemos isso, que Paulo falou assim: eu prefiro deixar esse corpo estar com Cristo, que é muito melhor. Então, ele sabia que morrer aqui, ele ia estar com Cristo. Em glória? Não. Não, porque em glória você tem que entrar com o corpo, você tem que ressuscitar, ressuscitado agora, como Cristo é, que nós... Paulo fala isso em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, que esse corpo batido, esse corpo de humilhação, será transformado igual ao corpo da sua glória. Olha, irmão, que maravilhoso isso aí. Então ele vai nos transformar, os vivos e os que morreram serão ressuscitados com um corpo glorioso, igual do corpo do Senhor na sua ressurreição. Porque é com aquele corpo que ele foi para a glória, é um corpo glorificado. Que jeito que é, nós não sabemos. Mas é o mesmo corpo, não é o outro corpo, é o mesmo corpo, senão não seria ressurreição. A palavra ressurreição é a pessoa voltar ao seu próprio corpo. E o Senhor vai fazer isso aí, com todos os salvos. Então essas pessoas, irmão, que estão deixando esse mundo, nossos irmãos, eles estão indo para uma sala de espera, que eles estão esperando o Senhor também, tá? Nós estamos esperando o Senhor aqui e eles estão lá bem melhor do que nós, esperando o Senhor. E lá em glória está o Senhor esperando também. Olha que interessante. O Senhor também está esperando o momento que Ele vai sair de lá para vir nos buscar. Só que Ele não vai pisar aqui. Nós, irmãos, nós ouviremos uma voz que esse mundo não vai ouvir, nos chamando para ir embora daqui. E seremos literalmente transformados com um corpo glorioso para encontrar com o Senhor. Então, essa esfera, né, que nós estamos aqui debaixo dessa esfera ainda do versículo 6 lá do nosso capítulo, ela é uma esfera que para nós tem que ser uma esfera de paciência, porque nós estamos passando as tribulações do qual toda a criação está passando. Infelizmente, porque nós estamos todos gemendo debaixo do mesmo estado. Mas só que nós temos uma esperança. E o duro é isso, né? O incrédulo está padecendo a condenação ainda, né? É triste, né, irmão? É triste o estado do incrédulo, né? Tá, então vamos falar de uma outra esfera, já que vai. Vamos ler um versículo. Vamos lá em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quem está com Bíblia de papel aí? Né? Está com Bíblia de papel aí, irmão?
Não.
Não. Você está com Bíblia de papel, irmão? Como é que está escrito no rodapé aí? Aqui fala, e se alguém está... Ah, você não está lá? Ah, está no celular. O que está aí? Se alguém está em Cristo... Oi? Criação. Né? Se alguém está em Cristo, no versículo fala, é nova criatura. Depois, todas as Bíblias mostram que essa palavra quer dizer criação. É criatura de uma nova criação.
Oi?
Todas as Bíblias deveriam, né? Porque é bíblico isso aí. Embaixo está criação. Fazemos parte da nova criação. É isso que ele está falando. Nós somos criaturas da nova criação. Por que que ele está falando assim? Porque senão é aquilo que nós estamos acabando de falar. Vai olhar aqui, mas cadê? Cadê a nova criatura? Porque o assunto aqui, irmão, é a nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. E essa nova criação, ela está para ser manifestada. Ela não é presente, ela é futuro. 1 Coríntios 15, vamos ler uns versículos, por favor. Os irmãos já conhecem, mas só para refrescar a memória. Capítulo 15 de 1 Coríntios, irmãos, é um capítulo, bom, todo capítulo da Bíblia é maravilhoso, não é? Mas ele fala da ressurreição. É maravilha. É onde Paulo traz a verdade sobre a ressurreição dentre os mortos, que isso ninguém conhecia. Irmãos, ressurreição dentre os mortos, ninguém nunca conhecia isso aí, ninguém sabia o que era isso. Eles conheciam a ressurreição de mortos e a ressurreição dos mortos, que era a ressurreição do último dia. Então eles conheciam aquilo lá que todos iam ressuscitar, e eles conheciam a ressurreição de mortos, que isso sempre teve, sempre é bom dizer, né? Tem nas escrituras. O que que era a ressurreição? Que a pessoa voltava à vida outra vez, que nem Lázaro, por exemplo, o meu irmão de Marta e Maria, ele foi ressuscitado e ele voltou. Quantos anos ele tinha? Não sei, vamos dizer que ele tivesse 30 anos, ele morreu, quando o Senhor chamou ele da sepultura, ele voltou como ele estava 4 dias atrás, só que ele não estava mais doente, agora ele está são, né? Mas ele estava ali. Que jeito? Sujeito à morte outra vez ou não? Sim, no entanto, o pessoal queria, no capítulo 12 já queria matar ele outra vez, lembra? No capítulo 12 queria matar ele, coitado, o judeu já queria matar o coitado. Então, por quê? Porque isso é voltar à vida outra vez. Só que a ressurreição dentre os mortos é doutrina de Paulo. O que que é isso? É a pessoa sair dos mortos, né, voltar à vida outra vez, numa vida física, moral e tudo mais, para ir para a glória. E a primeira pessoa que aconteceu isso aí foi com o Senhor Jesus. O primeiro homem ressuscitado dentre os mortos foi o Senhor. Por quê? Olha a importância disso. Vamos dar um. Tá bom, vamos ler primeiro aqui, Coríntios 15, né? Vamos lá. 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Até aí, tá bom. Versículo 45. Primeiro homem, Adão. Quem que é Adão? Adão, que nós sabemos que é lá, o homem natural. Não é isso? Adão, irmãos, não era um homem espiritual, tá? Era um homem natural. Ou seja, ele foi criação de Deus para esse mundo aqui. Ele era um homem, isso aqui. Adão era isso, na verdade era isso aqui, ó. Nós estamos vendo aqui, ó. Só que ele não tinha caído. Isso que, ó, irmãos, por favor, hein? Não confunda. Adão, antes da queda, o que ele era inocência. Quanto a pecado, quanto a ruína, tudo mais, ele era inocente. Ele não era espiritual, ele não era santo. Ele não tinha nada disso. Como, ai, quando ele caiu, ai, o homem, ai, daí veio Jesus, o Senhor Jesus, ele veio para trazer de volta aquilo que Adão perdeu. Ai, que absurdo, gente, que é isso? Não é isso, não. O Senhor Jesus, aqui, o que que ele fez com Adão aí? Como é que fala o verso 45 aí? Leia para nós, como é que é o 45 aí?
Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão é espírito
vivente. Quem que ele é? O Senhor é o que quando ele veio aqui?
Espírito.
Não, mas o que que ele era? Quem com respeito a Adão?
O último Adão.
O último Adão, irmãos, ele não veio consertar Adão, ele veio acabar com Adão de vez. Olha que bênção, o Senhor quando ele veio aqui em vida, quando ele assumiu esse lugar do homem natural aqui nesse mundo, só que ele era em espírito vivificante, como diz aí, mas quando ele tomou essa posição de Adão, ele veio aqui para ser o último Adão. Isso é ó, irmãos, isso é maravilhoso, porque ele colocou fim à triste história de Adão. Ele foi para a cruz e lá ele sepultou o velho Adão. Ficou na morte ou não? O Senhor ficou na morte daí? Morreu, ficou na morte ou não? Ressuscitou ao terceiro dia. Ah, agora ele ressuscita com a ressurreição dentre os mortos. E ele é chamado o quê? Segundo Adão aí ou não?
O último Adão.
Quando ele ressuscita, ele é chamado o segundo Adão? Como?
Segundo
homem, não segundo Adão. Segundo homem. O primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Um homem natural. O segundo Adão, não, o segundo homem. Porque ele está fazendo assim, irmãos, ó. Adão e Cristo. Depois que Cristo ressuscitou, nova criação. Um homem hoje só pode estar em Adão ou em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Vamos ler um versículo. Então, irmão, só queria chamar a atenção que Adão, antes da queda, o que ele era um homem inocente. Tinha conhecimento de Deus? Sim, tinha conhecimento de Deus. E tinha comunhão com Deus? Tinha comunhão com Deus. Que jeito? Como criação, como um homem natural. Daí que ele fez, ele desobedeceu, porque ele tinha uma lei sobre ele, que era não comer da árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e comeu, ele passou de inocente para culpado. Ele é o mesmo Adão. Adão era o mesmo Adão, antes e depois da queda, ou vice-versa, era o Adão. O que mudou é o estado dele, de inocente para culpado. Certo? Só para saber isso aí, porque fizeram de Adão aí, nossa. Vamos ler um versículo lá em João, Evangelho de João, para a gente terminar. João, Evangelho de João 20. João 20, versículo 19 ao 22.
Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, no meio dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai, seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo.
Certo, olha que maravilhoso, irmãos. Esse dia foi o dia que o Senhor ressuscitou. No mesmo dia que ele ressuscitou, no final da tarde, ele apareceu. Os 11 aqui, né? Não sei nem se todos estavam lá. Apareceu para eles. Que dá a impressão que Tomé não estava. Apareceu para eles. Eles assustaram, lá segundo Lucas, né? Lucas, a narração de Lucas, fala que eles estavam pensando que era um espírito. Porque como é que aquele homem entrou, está tudo fechado aqui? Estava tudo trancado, com medo. Fecharam tudo aqui, tudo fechado. Ele pega, apareceu no meio deles lá. Ah, é um espírito, o senhor falou. Não temais, porque um espírito não tem carne e ossos, como o Vini que está pensando, que eles pensavam que eles estavam vendo espírito. Daí eles foram, tocaram no Senhor, palparam o Senhor comeu com eles tudo, era o Senhor ressuscitado, eles ficaram maravilhados. Então o que que era? Ressurreição dentre os mortos. É um corpo, é o mesmo corpo dele que saiu da sepultura, só que agora, que jeito eu não sei, mas ele passava por obstáculos. E era o Senhor. Ele pega, ele faz essa ação aí, ó. Versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, é a inauguração da nova criação. Porque a nova criação não existe. Por que chama nova? Porque ela não existia. O que existia é a velha criação. A nova criação pertence, ou melhor, ela é pertencente a uma cabeça também. Gênesis, quando o Senhor restaurou essa terra aqui, né? A terra foi restaurada, né? Restaurou a terra e daí ele pegou Adão. Como é que ele fez Adão? Do pó da terra formou, que jeito não sei. O que é que ele fez para ele ter vida? Quem que soprou sobre ele? Quem que foi? E era essa pessoa aí, ó. Era o Senhor. Soprou e ele passou a ser alma vivente. Ou seja, na hora que soprou, havia um homem. De onde é que foi tirado esse homem para aparecer desse jeito agora, encarnado aí? De nenhum lugar. Aquele momento ali apareceu uma criação que se chama humana. A criação humana, irmãos, Adão foi o primeiro. É o poder de Deus fazer existir algo que nunca existiu. Isso é o poder de Deus. Por isso que, se vocês lerem Gênesis 1, versículo 27, fala que Deus criou. Não é isso? Deus criou, né, o versículo, se quiser ler, o versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis, que Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea os criou. Daí no capítulo 2, no versículo 7, ele fala que formou Adão. Por quê? Porque realmente ele foi formado da terra, só que na hora que ele soprou o fôlego de vida, ele é reportado lá para o versículo 27. É criação, porque nunca existiu Adão. Adão passou a existir. Só que daí existiu o Adão, ele fez Eva, de um só, fez toda a criação. Paulo fala lá. De um só fez toda a criação. Então, nós somos descendência desse homem que foi Adão. Então, essa é essa criação aqui. Só que ela é caída. Agora o Senhor entrou nessa criação sem pecado, morreu colocando isso aqui debaixo de um julgamento e ressuscita. Não mais aqui. Nova criação. Do qual ele, esse homem, ele é cabeça da nova criação. E ele, por ser o Senhor, ele sim, sendo Senhor e sendo cabeça dessa criação, então ele tinha poder, porque ele é o Senhor, de soprar o fôlego de vida para essa nova criação. Aqui ele soprou fôlego de vida para que esse homem aqui, que era Adão, tornasse cabeça de toda essa criação. Adão teve esse privilégio, ele recebeu o fôlego de Deus para ser cabeça dessa criação. Foi isso que ele fez aqui, o Senhor soprou e ele era cabeça lá. Só que agora, na ressurreição, é o próprio Senhor agora que está aqui. Ninguém podia soprar sobre ele, porque ele é Deus, ele é o Senhor. Então, ele que lhe faz, nesse versículo, ele está inaugurando a nova criação. Ele assopra o quê? O Espírito Santo, que é o fôlego de vida da nova criação. Ele soprou o fôlego de vida e ele passou a ser isso aqui, que jeito? Isso aqui, Adão não tinha nada diferente, gente. Até ele era preservado por Deus. Ele não era um homem eterno. Não é verdade? Ele não era um homem eterno. Ele era preservado por Deus. Ele não via, a morte não devia fazer parte disso. Mas o Senhor anunciou que no dia que dele comerdes, certamente morrerás, porque ele era um homem sujeito à morte. É o Senhor que preservava a vida dele. Agora esse aqui, o fôlego de vida, é o Espírito Santo. O Senhor, apalpai-me, vede que um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Não fala sangue, porque ele não tinha vida, ele não tinha essa vida aqui mais, da qual ele se sujeitou a ter. O Senhor, ele é um homem, gente, igual a nós, só não tinha pecado. Essa era a grande diferença, lógico, né? Mas aqui não tinha mais sangue, não tinha mais o fôlego de vida da velha criação. Agora ele era, que jeito eu não sei, mas ele é um homem que não. E assim ele sopra o fôlego de vida sobre nós que fazemos parte dessa nova criação. E essa outra esfera aqui, ó. Se alguém está em Cristo, nova criação. Então existem duas esferas, irmãos. A esfera da velha criação, que todos pertencem, só que existe uma outra esfera, que é a esfera dos que estão em Cristo. Todos os que estão em Cristo. Não vai dar tempo, irmão. Se o Senhor permitir uma outra hora, eu continuo esse rabinho de assunto que ainda faltou aqui, sobre do qual Cristo é a cabeça e daquilo que é expressado aqui hoje por nós acerca desse assunto. Seria interessante. Falta uma esfera aí, tá? Então, se o Senhor permitir, depois a gente. Senão não vai dar tempo. Podemos dar graça?